Podcast Casos e Coisas.
Olá, meu nome é Bruna e esse é meu podcast sobre casos reais e coisas estranhas. Toda semana trarei alguma história diferente para você ouvir. Para sugestões e críticas, pode me mandar um e-mail para casosecoisas@hotmail.com. Esse áudio também estará disponível no canal no YouTube Bruna Bonsangue. Obrigada pela visita e divirta-se. Podcast da semana. Henry Lee Lucas. Henry Lee Lucas nasceu em 23 de agosto de 1936 em Blacksburg, Virgínia. Lucas perdeu um olho aos 10 anos de idade depois de ter se infectado devido a uma briga. Um amigo o descreveu mais tarde como uma criança que muitas vezes chamava atenção por um comportamento assustadoramente estranho. Além disso, a mãe de Lucas era uma prostituta que o forçava a vê-la transando com clientes e fazendo cross-dress em público. Em dezembro de 1949, o pai de Lucas, Anderson, cujas pernas haviam sido decepadas em um acidente de trem, morreu de hipotermia depois de ir para casa bêbado e desmaiar durante uma nevasca. Pouco tempo depois, na sexta série, Lucas abandonou a escola e fugiu de casa, vagando pela Virgínia. Lucas afirmou ter cometido seu primeiro assassinato em 1951, quando estrangulou Laura Burnsley, de 17 anos, que havia recusado seus avanços sexuais. Tal como acontece com a maioria de suas confissões, mais tarde ele retraiu essa afirmação. Em 10 de junho de 1954, Lucas foi condenado por mais de uma dúzia de acusações de roubo em Richmond, Virgínia e arredores, tendo sido condenado a 4 anos de prisão. Ele escapou em 1957, foi recapturado 3 dias depois e foi subsequentemente libertado em 2 de setembro de 1959. Em 1954, aos 18 anos, Lucas recebeu um período de 6 anos de prisão por roubo. Em 1959, Lucas, após ter saído da prisão, mudou-se para Tecumseh, Michigan, para viver com a sua meia-irmã. Quando a sua mãe o visitou no Natal, Lucas estava noivo. Viola desaprovou a noiva e discutiu violentamente com o filho, tentando convencê-lo a voltar para Virgínia. Em 12 de janeiro de 1960, Lucas matou a sua mãe. Viola queria que o filho fosse morar com ela, para amparar na velhice, mas Lucas recusava-se. Então Viola bateu-lhe com uma vassoura na cabeça. Lucas bateu-lhe no pescoço e ela caiu. Ele pensou que ela estivesse morta e fugiu. Mais tarde, Lucas contou: "Tudo o que me lembro é de lhe bater no pescoço. Ela caiu no chão e quando eu a levantei percebi que estava morta. Depois reparei que tinha minha faca na mão e ela estava cortada. Viola não estava morta. O Pau, a meia-irmã de Lucas, descobriu Viola viva numa poça de sangue e chamou uma ambulância, mas era tarde demais." Lucas regressou à Virgínia, mas decidiu voltar a Michigan. Contudo, ele foi detido em Ohio. Lucas declarou que tinha atacado a mãe em legítima defesa, mas o argumento foi rejeitado, e Lucas foi condenado a uma sentença entre 20 e 40 anos por homicídio em segundo grau. Ele cumpriu 10 anos e foi solto em junho de 1970. Em 1976 e 1978, Lucas conheceu Otis Toole e teve um caso amoroso com a sua sobrinha, Frida Powell, a quem chamavam de Beck. Lucas afirmou que durante esse período matou centenas de pessoas, às vezes assistido por Toole. O trio deixou a Flórida e fixou-se em Stony Burg, no Texas, numa comunidade cristã chamada The House of Prayer, a Casa da Oração. Beck estava com saudade de casa, então Lucas concordou em voltar à Flórida com ela, mas eles discutiram pelo caminho e Beck foi-se embora com um caminhoneiro. Assim como Lucas, o profundamente depravado Toole também tinha um gosto por necrofilia. Ele também entregou-se a alguns atos de canibalismo. Para a maior parte da sua odisseia, eles foram acompanhados pela sobrinha pré-adolescente de Toole, Frida Beck Powell, que se tornou amante e esposa de Lucas. Ela mais tarde viria a se tornar sua última vítima, quando aos 15 anos ela foi encontrada desmembrada dentro de fronhas e espalhada por um campo.
Julgamento.
Lucas foi preso em junho de 1983 devido a irregularidades com armas de fogo. Mais tarde, foi acusado do homicídio de Kate Rich, de 82 anos, e do homicídio de Powell. Lucas afirma que a polícia o despiu, negou-lhe cigarros e um lugar para dormir. Manteve-o numa cela fria e o impediu de contatar um advogado. Após 4 dias desse tratamento, Lucas concordou em confessar os crimes para melhorar o seu tratamento. Ele confessou os homicídios, mas não podia levar a polícia aos corpos das vítimas. Ele terminou a sua confissão com uma adenda escrita por si, onde se lia: "Eu não estou autorizado a contatar ninguém. Estou aqui sozinho e ainda não posso falar com um advogado. Não tenho direitos, então o que posso fazer para vos convencer disto?" As provas forenses dos casos de Powell e Rich foram inconclusivos. Foi apenas encontrado um pequeno fragmento de osso num forno a lenha que se pensa pertencer a Rich. Foi encontrado um esqueleto quase completo que corresponde à idade e tamanho de Beck Powell. Lucas confessou esses crimes, mas mais tarde voltou a negar, embora seja do consentimento geral que Lucas assassinou de fato Powell e Rich. No tribunal, Lucas declarou-se culpado e afirmou ter matado cerca de 100 mulheres. Segundo ele, essa confissão inesperada tinha de ser feita, pois ele achava que a polícia iria obrigá-lo a confessar. Com a imprensa sobre o caso, Lucas percorreu os vários estados americanos com a polícia numa tentativa de resolver muitos homicídios até ali não solucionados. Em novembro de 1983, Lucas foi transferido para a prisão Williamson County, no Texas. Aí se estabeleceu a Lucas Task Force, uma espécie de departamento de homicídios não solucionados aos quais Lucas podia estar ligado. A polícia solucionou 213 assassinatos com a ajuda de Lucas. Lucas afirmou que apenas confessou os crimes para melhorar as suas condições de vida. Segundo alguns relatos, ele raramente era algemado, estava autorizado a vagar por esquadras da polícia e prisões, até saberia os códigos de segurança das portas, e era levado a cafés e restaurantes. Começou a se habituar a esse tratamento e a dar ordens, às quais a polícia obedecia. Alguns membros da polícia começaram a suspeitar das confissões. Então inventavam crimes dos quais o Lucas se dizia culpado. Ele era questionado e por vezes até lia os relatórios da polícia. Depois era de novo questionado, onde relatava as mortes com todos os pormenores. Controvérsia. Lucas afirma que pertenceu a um culto satânico e canibalista, chamado The Hand of Death, a mão da morte, que o levaram a participar em snuff filmes, que são filmes que mostram a morte ou o homicídio de uma pessoa sem quaisquer efeitos especiais, a matar Jimmy Hoffa e a dar veneno ao culto de Jim Jones, que mais tarde cometeu o suicídio em massa. Contudo, os relatos de Lucas não coincidem com as provas da polícia. Existem vários exemplos de crimes que Lucas confessou e que foram encerrados, contudo Lucas encontrava-se longe dos locais. Ele confessou ter matado Kirby Reeves em Smith County, Texas, mas uma folha de pagamento indica que ele estava trabalhando no Cowling Mushroom Farms, em Cowling, Pensilvânia. Ele confessou ter assassinado Elaine Tollett em Tulsa, Oklahoma, enquanto registros médicos afirmam que ele esteve no hospital em Bluefield, West Virginia. Chris Piazza, um advogado de Little Rock, Arkansas, escreveu sobre um homicídio e roubos ocorridos em 1981 em que Lucas se dizia envolvido. O testemunho de Lucas é dúbio, para dizer o mínimo, e que Lucas era inexato em quase todos os detalhes. Clemência e morte. Otis Toole morreu em setembro de 1996 com uma cirrose hepática. O Conselho de Perdão e Palavra do Texas votou para que se mudasse a sentença de Lucas de pena de morte para prisão perpétua. Lucas morreu em 12 de março de 2001 devido a uma falha cardíaca. Qualquer que seja o total de mortes, a terrível natureza da vida criminosa de Lucas foi resumida em uma declaração: "Matar alguém é como caminhar pela rua. Se eu quisesse uma vítima, eu ia e obtinha uma." Espero que tenham gostado do caso de hoje. Me sigam nas redes sociais disponíveis na descrição do canal no YouTube, canal Bruna Bonsangue. Obrigada por ouvir e até o próximo podcast.